11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Para muita gente, uma sexta-feira 13 como hoje é dia de bater na madeira e ficar ligado para não dar sopa para o azar. Mas, no atual momento, não tem sexta 13 que tira a boa fase do Botafogo. A maré tá tão favorável que, mesmo sem entrar em campo, ele se dá bem com o tropeço dos adversários. É ou não é, Pedro Pince? Bom dia.
É, Adriano Faria. Bom dia a você, bom dia, Gisele Carvalho, bom dia a quem nos acompanha. Já pedindo desculpas pela voz baleada que estamos aqui por conta dessa secura que assola o país e especialmente o Distrito Federal.
Que fase boa, hein, Pedro Pince? Não precisa nem entrar em campo mais.
É, foi bom, porque agora não tem mais a história do jogo a menos do Fortaleza, pelo menos.
É,
tem isso. Né? Então o Inter acabou, já terceira vitória seguida do Internacional, né? O trabalho do novo técnico fazendo efeito aí no Inter, e o Fortaleza acabou aí, a carta que ele tinha na manga, que era esse jogo a menos, acabou perdendo a partida,
já
segunda
gastou.
Derrota seguida. Isso.
Já não vai ter esse zap aí, entrou o final. Muito
perdeu,
bem.
Perdeu pro Botafogo e perdeu pro Internacional.
É, já que hoje estamos falando de sexta-feira, 13, dia do azar, não tem mais esse zap para jogar. Pedro Pince, antes de entrarmos aqui nos assuntos da nossa pauta, né, de hoje, sim, hoje os nossos ouvintes estão sendo convidados aqui a falar manias de leitura, porque a Fernanda Nardelli falou da Bienal lá de São Paulo, no estande do Senado, tem um painel, o Leitor no Divã, em que ele coloca suas manias de leitura. E você, Pedro Pince, tem alguma mania de leitor?
Eu tenho. Eu paro em capítulos. Quando eu tô lendo alguma coisa, eu paro sempre em capítulos pares.
Ah, é? Boa.
Se eu não posso parar no terceiro capítulo. Se eu ler o terceiro, eu tenho que ler o quarto, entendeu? Eu tenho essa mania.
Eita, cara, mas
eu acho muito legal, porque são as manias mais esdrúxulas. E a gente acha que são manias que é só sua. E aí depois, quando você publiciza, você vê outras manias que são mais esquisitas do que as que você
tem. Com certeza.
Isso é legal. Tem que ser no par sempre.
Sempre no par.
Então, se tiver um capítulo, se o capítulo 3 tiver 50 páginas, vai varar a noite. Então,
Problema do leitor. Varia a madrugada.
Faça a sua parte.
Isso, exatamente.
Muito bem. Tá bom, então. Bom, agora vamos falar da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. A CPI ouviu recentemente o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e o presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas, Rodrigo Alves.
O tema central nos depoimentos foi o risco de vício e endividamento entre usuários das casas de aposta online. A reportagem é de Paulo Barreira.
Um tema central nos depoimentos à CPI das apostas foi o risco de vício e endividamento entre usuários das bets online. O relator senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, citou estudo do Instituto Locomotiva, segundo o qual 80% dos apostadores estão endividados e 2% do orçamento das famílias das classes C, D e E estão comprometidos com apostas. O representante do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, disse que o governo trabalha em uma campanha para alertar a população sobre os riscos do vício em apostas.
Ampliar essa campanha para que ainda esse ano a população entenda efetivamente o significado de o que é apostar. E que tendencialmente as pessoas vão perder dinheiro com isso e que isso, se for uma escolha consciente e livre da pessoa, que ela possa escolher.
O presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas, Rodrigo Alves, defendeu o direito dos brasileiros em apostar, mas reconheceu os potenciais riscos da prática. Para ele, um dos problemas centrais está na publicidade demasiada.
Nós somos totalmente sensíveis e concordamos que muitos hoje estão passando dos limites ou nem conhecem seus próprios limites, né? E em boa parte é pela publicidade um pouco desenfreada.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, criticou a lei aprovada em 2023, que regulamentou as bets. A Câmara restabeleceu a autorização de apostas para eventos virtuais de jogos online, que havia sido removida durante o debate no Senado.
Está aí um assunto que preocupa bastante, né, devido à movimentação que as bets estão causando. Inclusive, Pedro Pincer e Gesiel, recentemente a imprensa divulgou que as bets estão agora também entrando no mercado eleitoral. Estão aí, o estado de São Paulo divulgou que ao menos 6 bets estão aí fazendo apostas de quem ganha a eleição municipal, né, de algumas capitais, das capitais, agora e no dia 6, próximo dia 6 de outubro. O que, segundo o Ministério da Fazenda, é ilegal.
Nem é permitido, a verdade.
Que zona, hein?
É que isso é... A questão das apostas online, a verdade é que saiu totalmente fora de controle. Né? Não há um controle com relação a isso. A regulamentação seria uma tentativa de que isso acontecesse, mas o que a gente tem visto é um aumento exponencial. Os pedidos para que novas bets passem a atuar todo dia chegando aí. E um perigo muito sério que o representante do Ministério da Fazenda falou nessa reportagem é exatamente essa. É mesmo uma escolha consciente e livre da pessoa ou a publicidade está de uma forma tão avassaladora que hoje a gente não sabe dizer se na realidade é uma escolha consciente ou se é praticamente uma lavagem cerebral que está acontecendo. Se você for observar, passa 10 minutos vendo o espaço publicitário das televisões. 9 serão propagandas de bet. É uma coisa assim, absolutamente avassaladora.
Eu só te sigo o relator. O Gisele tem toda a razão. É impressionante. Você começa um intervalo comercial, seja na TV a cabo, na TV aberta, qualquer lugar, é cheio de propaganda dessas apostas online. Né? Fora a questão do patrocínio, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Se você torce para o time A, você torce para o time B, vai ter um patrocínio da aposta online na sua camisa, quer dizer. Então as pessoas são praticamente... não vou dizer obrigadas, mas elas se sentem quase compelidas a entrar nesse... Ah, deixa eu experimentar. E aí faz uma vez, faz duas, faz três, e a quantidade de relatos que a gente tem aí de gente que tem realmente perdido muito dinheiro e entrado até em fases complicadas na vida por causa disso, Só fazem aumentar. Então é preocupante mesmo.
E a tática é muito semelhante à tática do narcotráfico, é aquela do traficante, né? A primeira dose é grátis. A grande maioria das bets, quando você vai fazer algum tipo de cadastro, você já ganha ali R$50, R$100, você ganha...
As primeiras, dependendo do depósito, você ganha o dobro de volta.
Exatamente. A primeira dose é a grátis, até você viciar. É um negócio bem, bem complicado. A tática é muito parecida com essa do vício compulsivo. E até os bancos, eu estava lendo uma matéria, até repassei para o Adriano essa semana, sobre a preocupação da Federação Brasileira dos Bancos com relação a essa questão também, porque a utilização do cartão de crédito tem sido também muito grande, os bancos começam a ficar preocupados com essa questão. É mais um passo ao superendividamento.
Então, vamos ver o que a CPI das apostas esportivas vai concluir, né? Porque ela também já tem prazo aí para terminar.
Inclusive ela foi extensa, né? Porque ia acabar agora em outubro, mas por conta das eleições municipais, enfim, e de outros depoimentos que ainda precisam ser tomados, ela deve ir até meados de dezembro.
É verdade. Bom, então, falamos aqui da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Agora vamos falar de bola rolando, porque estão definidos os 4 semifinalistas da Copa do Brasil. Ontem tivemos a definição dos 2 últimos. O Atlético Mineiro segurou São Paulo 0-0. Então tinha ganhado o primeiro jogo lá em São Paulo por 1-0, se classificou. E o Flamengo voltou a ganhar do Bahia 1-0 no Maraca.
Isso.
Pedro Pincer, então temos agora Corinthians e Flamengo, e do outro lado Atlético Mineiro e Vasco.
Isso.
E aí?
Você quer começar por ontem ou quer começar
por ontem? Vamos por ontem.
Ontem, vamos lá. O Atlético conseguiu segurar o São Paulo, como você falou, garantindo aí, por conta de um gol que ele fez fora de casa, com batalha de cabeça com o zagueiro, tirou o São Paulo por conta do gol fora de casa, deu um resultado que acabou sendo, assim, o esperado, eu diria, depois do resultado do jogo de ida. E o Rogério Ceni né, mais uma vez marcou ali a derrota de número 13 frente ao Flamengo. Mesmo ele marcando, jogando, sendo técnico do São Paulo, sendo técnico do Fortaleza, sendo técnico do time de Marte.
Alguma coisa a explicar.
Se ele for técnico do Real Madrid, vai perder pro Flamengo.
Vai perder pro Flamengo, vai. Aliás, o ataque do Real Madrid não fez gol em Gatito Fernandes, mas depois a gente fala sobre
isso. Ah, não, não é possível uma coisa dessa. Ah, não.
Mas é isso, o Rogério, mais uma vez, não conseguiu vencer o Flamengo, que também, por conta do resultado que havia conseguido fora de casa, um gol de cabeça do Bruno Henrique no jogo de ida, jogou com bastante tranquilidade, não correu nenhum risco.
Pois é, eu
ontem
esperei.
Ontem contra o Fortaleza,
Pedro Pincetelo,
e contra o Bahia, e acabou o Flamengo classificando, né?
Eu esperava que o Bahia enfrentasse um Flamengo e colocasse algum tipo de dificuldade, mas o Flamengo teve uma vida tranquila, em nenhum momento foi ameaçado. Até digo que se não fosse a defesas excelentes
Marcos Felipe,
o Flamengo teria um placar até mais elástico, foi tranquilo. Para mim, eu acreditava que o Bahia oferecer mais resistência ao Flamengo.
Diferente do que aconteceu nas partidas anteriores.
Sim.
Tanto no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ganhou de 1-0, um gol do Davi Luiz no final, quanto no jogo de ida da Copa do Brasil, que o Bahia ofereceu resistência, teve oportunidade, mas acabou tomando o gol do Bruno Henrique. Ontem não, ontem o Flamengo, muita tranquilidade para classificar.
Mas o Bahia com um time muito bom, mas não ganhou o Campeonato Baiano, não ganhou a Copa do Nordeste.
Isso.
Tá devendo realmente o Bahia.
É isso, gente. Então, vamos ver agora aí o que vai acontecer. Então, temos aí os dois confrontos definidos. O primeiro jogo ali pro começo de outubro, né? Vasco e Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Esses são os dois jogos. Os dois times do Rio vão jogar em casa a primeira partida. Então, aí vai ter que ter, claro, né? Um vai ser quarta, outro quinta, não dá para ser no mesmo dia o jogo, né? Até por uma questão de logística, segurança, organização. E aí, Gesiel, Vasco e Atlético, Flamengo e Corinthians.
Já tenho os meus finalistas.
Vamos ver.
Eu tenho também.
Olha, eu vou o seguinte, Flamengo e Corinthians. O Flamengo será barrado pelo Corinthians, que está começando a acender. Eu acho que o Corinthians passa do Flamengo. Eu não sei se eu acho ou se eu quero, mas de qualquer forma, eu acredito que passa o Corinthians e passa também o Atlético Mineiro. Esse é a minha final. Corinthians e Clube Atlético Mineiro.
Já posso dizer a minha?
Corinthians e Atlético. Para zero, surpresa de zero pessoas, ele tira o Flamengo da final.
Não, pois é, porque tem isso. É o que a gente acha, é o que a gente quer.
Pois é, eu coloquei o meu disclaimer.
O que eu acho é que a final é Flamengo e Galo.
Flamengo e Galo.
Eu acho. Acho, mas o Vasco, assim, eu acho que o destaque dessas semifinais aí, na minha cabeça, é o Vasco da Gama. Porque ninguém diria isso há 2-3 meses atrás.
É verdade.
O Vasco é a terceira eliminatória da Copa do Brasil esse ano em que ele passa nos pênaltis. Só que dessa vez, amigo, tava 2-0 pro Atlético Paranaense, o Vasco com um homem a menos. O Verrete, mais uma vez, que para mim é o melhor cabeceador do futebol brasileiro hoje, acertou uma cabeçada, botou o jogo em 2-1, o que botou o jogo em condição de ir para pênalti. E mais uma vez o Léo Jardim fez a diferença e o Vasco conseguiu se classificar nos pênaltis, como já tinha sido contra o Água Santa e como já tinha sido contra a Fortaleza. Então, assim, Vasco e Atlético vai ser um grande jogo, mas eu ainda acho que o Galo é favorito. No jogo do Corinthians, aquela catarse, né? Impressionante o Corinthians conseguir fazer o gol ali no final dos finais.
É
um gol do André Ramalho de cabeça, o zagueiro, o que fez o terceiro gol do time paulista contra os gaúchos, o que os habilitou a fazer a semifinal contra o Flamengo, que é a famosa semifinal do povo, né? Dos duas maiores
torcidas do país. Eu vou discordar, porque a maior torcida do país é a torcida contra o Flamengo. Então, ela está fora da semifinal.
E é um jogo que você pode esperar qualquer coisa, né? Ah, o Corinthians está muito ruim. Ah, o Corinthians está dando rebaixamento. Ah, filho, é Flamengo e Corinthians.
E não vai o Corinthians jogar na Copa do Brasil com o Depay.
Memphis Depay, exatamente.
Muito bem. Bom, gente, agora vamos falar de Série B, porque o Gesiel Carvalho está interessadíssimo aqui na Série B. Deu uma animada aqui o Gesiel, depois das últimas vitórias do Sport Recife, mas estou vendo aqui que continua fora do G4
temporariamente.
Da Série B.
Temporariamente.
Tem rodada agora no final de semana, né? Aliás, começa hoje, né? A rodada da Série B.
Hoje então... amanhã, em final de semana.
Ah, não. Sport e CRB de novo.
É jogo de ida e volta agora.
Parece ser Copa do Brasil.
A verdade
aconteceu isso com o jogo do Inter com o Inter e Cruzeiro, foi assim também.
Jogo atrasado que o Sport pagou na última quarta-feira. Arrancamos um empate lá no Rei Pelé. Continuamos há 23 anos sem ganhar do CRB. Quando joga em Maceió, mas de qualquer forma tem mais um jogo. Esse jogo era preciso que fosse na Ilha do Retiro, mas ele ainda não está pronto. Está faltando alguns detalhes, será na Arena de Pernambuco, ainda não vai ser a volta para casa, mas é um jogo em que o Sport vai jogar em casa. A Arena de Pernambuco vai estar lotada até pela situação que o Sport passa, uma situação bem melhor do que já esteve. E a gente espera arrancar aí 3 pontos do CRB na Arena de Pernambuco no domingo às 18h30 para tentar entrar aí no G4. Está funilando cada vez mais, porque o pessoal também lá do G4 tá ganhando, né, Adriano? E aí, de qualquer forma, a gente ainda tem um jogo ainda do Operário, que é outro jogo atrasado, para poder ficar todo mundo na mesma página.
E nesse jogo do Sport contra o CRB em Maceió, o resultado foi injusto com o Sport, eu achei.
Pois é, o Sport...
O Sport teve bastante oportunidade de conseguir um resultado melhor.
O goleiro estava numa noite inspirada também,
sim,
o Matheus
Albino.
Né?
E o acabou entrando um rapaz no segundo tempo que acabou empatando a partida, né? Mas o resultado não foi justo com o Sport, não.
É, verdade.
Podia ter sido melhor.
Muito bem, então a Série B está aí, né? Está funilando. O Santos tem um jogo aí complicado contra o América Mineiro. Santos aí que não se firmou ainda, né, como grande força da Série B. O Mirassol joga com o Amazonas, que é o Mirassol em terceiro. E o Vila Nova lá de Goiás, time dos meus parentes lá, meus familiares lá de Goiânia, vai a Brusque, ou melhor, vai a... O Brusque está mandando o jogo em Brusque mesmo ou em Joinville? Parece que
contra o Santos foi em Joinville.
O Brusque vai jogar contra o Vila Nova lá. O Vila Nova vai ao sul, né, jogar contra o Brusque. Então vamos aí aguardar o que vai acontecer.
A situação do Brusque é bem ruim, tá?
Pois é.
Perdendo muitos jogos.
Só ganha do Sport. Muito bem.
É verdade.
Agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Corinthians. Será que o Memphis Depay já estreia contra o Fogão?
Acho que não, né?
Amanhã, né? Já tá muito em cima, né, o Pedro Pinto?
Sim, acho que não joga não. Mas o Corinthians vem melhorando, né? Embora ainda seja estatisticamente o pior visitante do campeonato. Então, são pontos que o Botafogo não pode deixar escapar. Ainda mais agora com a chance que foi dada pelo Fortaleza, o Botafogo hoje está 2 pontos do líder. Então, é um jogo muito importante para o Botafogo no Nilton Santos, sábado, 9h. O adversário é duro, que vem numa fase aí em crescente, mas o Botafogo não pode deixar escapar esses 3 pontos, não.
Tá aí. O Botafogo tem que ficar de olho no Fortaleza, mas o Fortaleza tem um jogo difícil, né? Vai jogar no Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Sempre um jogo complicadíssimo, né, Gesiel?
Exatamente. Atlético Paranaense é um time sempre muito bom, jogando em casa muito melhor. Então...
Embora não esteja acontecendo muito esse ano, não.
Mas...
Tá um pouquinho mais fraco.
Tá mais fraco, mas é um time que dentro de casa ainda oferece um certo perigo. Não vai ser partida fácil pro Fortaleza, não.
Olha aí. Deixa eu ver aqui meu Fluminense, tá fora da zona de rebaixamento.
Vai
jogar contra o Juventude lá no Sul. O Juventude que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Agora vai ser o jogo da vingança.
Não sei não.
Muito bem.
Já aconteceu uma vez.
Bom. Gente, vamos aproveitar esse tempinho aqui. É um assunto desagradável, mas a gente tem que falar. Seleção Brasileira. Terça-feira, o Brasil foi a Assunção no Paraguai, perdeu para o Paraguai, que está numa péssima fase nas eliminatórias, mas o Paraguai não quer saber disso. Ganhou do Brasil e agora o Pedro Pince vai poder falar aquela frase que ele esperou a semana inteira do Gatito Fernandes. Fala, Pedro Pince. Já falou, mas repete
não,
aqui pra gente.
É isso, é o ataque titular, ataque do Real Madrid, Endrick, Vinícius Júnior e Rodrigo, não fez gol no goleiro reserva do Botafogo, que é Gatito Fernandes.
Pronto, aí ele queria falar essa frase.
É isso. É,
ganhou.
O
cara nem tá jogando e ainda mete uma dessa, né?
Pois é, então, que jogo tétrico, hein, amigo?
Não, muito fundo.
Mais uma vez, Nossa Senhora, um meio de campo inexistente. Aquela frase que a gente sempre fala aqui, dos jogadores que não conseguem repetir as suas atuações boas em clubes.
Não cria nada.
Na seleção brasileira, o que está acontecendo com esses meninos, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, é impressionante. Não sai nada dali, não. Se espreme, não tem suco nenhum.
E quando você vai ver a escalação, nossa, só o nome de encher os olhos. Não é um time.
Não, zero, um catado. O que tem a seleção brasileira hoje é um catado.
Então, vocês não estão acreditando na frase do Dorival Júnior que pode cobrar que o Brasil vai estar na final da Copa. Copa.
Que time ruim daquela frase, né? Dita exatamente no momento ruim. Vai prometer no dia que vai jogar contra o Paraguai, e aí perde pro Paraguai e você promete final de Copa do Mundo? Calma.
Uhum. Você sabe que quando eu escutei essa frase, mentalmente me veio a vinheta da Praça Nossa, viu, Gisele? É. Aquela taranana, taranana, porque é uma piada o cara falar isso.
Pronta.
Não tem como você ter um mínimo de credibilidade, zero. É. Podem vir cobrar, estaremos na final.
Primeiro, vamos começar a jogar, sem falar muita coisa. Primeiro, vence, né? E aí depois a gente vê o resto.
Você ganhou do Equador com uma bola desviada, porque aquele jogo era para ser 0-0. E perdeu pro Paraguai com um gol do rapaz que acertou um chute bastante bonito.
Agora foi bonito.
Golaço.
Foi bonito, mas o Brasil não criou lufa,
nada.
Gente, vocês têm que traduzir as coisas, têm que aprender a traduzir. A tecla SAP quer dizer o seguinte: o Dorival quis dizer que com essa bola que a seleção está jogando, ele já está comprando 23 ingressos para a final da Copa de 2026, lá no estádio. Aí ele vai estar na final da Copa, com certeza, ele e os jogadores. Ele vai estar lá, inclusive, na tribuna de honra. Muito bem, meus amigos. Pedro Pincer, 30 segundos para algum destaque aí de última hora.
Destaque final é, embora o Brasil tenha perdido os dois primeiros confrontos na Copa Davis de tênis, tanto para a Itália quanto para a Holanda ontem, é a primeira vez que o Brasil está participando do grupo mundial da Copa Davis, que é o grupo principal de países depois de muitos anos. Então é legal fazer esse destaque com o João Fonseca, já convocado, menino de 17, 18 anos, já na seleção brasileira de tênis.
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Até segunda-feira. E melhoras aí na sua voz.
Eu que agradeço, espero não ter comprometido demais aí por causa dessa voz, mas eu agradeço demais o espaço de estar aqui, Adriano. Um abraço a você, Gisiel, e um bom final de semana sempre para quem nos ouve.
Um abraço grande, Pedro Pincer. Limãozinho com mel e própolis, hein?
Se cuida. Pode deixar. Tá, beleza, valeu.